Capítulo 19, Curioso Encontro. Intimamente, Antígono sabia que a situação era irreversível. As palavras de seu amigo de nada adiantavam, e a solidão de um passeio a cavalo lhe pareceu, naquele momento, a melhor das companhias. Com 24 anos, Antígono possuía habilidade e autorização para cavalgar sozinho pelo reino. Era o melhor cavaleiro da sua idade, melhor até que o príncipe Sorion, embora ninguém ousasse admitir. Juntos, os dois haviam percorrido inúmeras vezes toda a área ao redor do castelo, que se estendia por algumas campinas e alguns vilarejos. Conheciam esta região como ninguém. Conheciam também seus limites. Sem um grupo de cavaleiros da guarda, não deveriam avançar além dessas áreas. No caminho, não tendo com quem conversar, Antígono se perdeu em pensamentos e, quando percebeu, havia adentrado um bosque desconhecido. Subitamente parou. Olhou para trás e reconheceu ao longe um posto de guarda. Não havia se afastado muito e ainda era tempo de voltar. Puxando as rédeas de seu cavalo, deu meia volta. Então parou novamente. Ele já se considerava suficientemente capaz de explorar novas áreas sem necessidade de guardas. Sozinho no bosque, sem ninguém para adverti-lo, decidiu continuar. O amigo do príncipe era um rapaz prodigioso. Já havia vencido 3 competições de cavaleiros, feito raramente alcançado por alguém antes dos 25 anos. Em combate simulado, derrotara alguns dos soldados mais experientes da guarda. Apesar de sua constituição física esguia, venceu homens mais fortes e conseguiu ascender a postos mais altos dentro da cavalaria. Ninguém possuía a sua habilidade. Ninguém era capaz de fazer o inimigo se desorientar com tamanha destreza. O oponente, cedo ou tarde, perdia a atenção e então, quando isso acontecia, Antígono o derrotava com um misto de força, velocidade e surpresa. Ninguém combinava esses 3 elementos como ele. Ninguém, portanto, em sua opinião, representaria perigo para ele em seu passeio a cavalo por um inocente bosque. E realmente, não houve perigo, mesmo porque, após ter cavalgado bastante, nada havia por ali além de árvores. Não era, contudo, um bosque totalmente desabitado, pois clara era a trilha por onde Antígono passava com seu cavalo. Ansioso para ver até que ponto aquele caminho levaria, prosseguiu. Não demorou muito para surgir uma clareira na qual se encontrava uma espécie de cabana, muito mal construída e já bastante tomada pela vegetação. Não era uma construção recente, mas tampouco parecia abandonada. Antígono observou alguns utensílios de cozinha pendurados em uma viga de madeira, bem como algumas cinzas junto a um canto do chão. A cabana era habitada. O cavaleiro levantou discretamente os olhos para o andar superior, na intenção de ver alguém. Nada. Caminhou um pouco mais em volta da cabana e percebeu que a trilha continuava. De repente, ouviu um ruído. Afastou-se com seu cavalo mata adentro e se escondeu. Da outra parte da trilha vinha uma mulher. Usava um colar com pequenas lascas de pedra, muito finas, e que, ao bater umas contra as outras, produziam um som agudo e muito singular. Com alguma dificuldade, carregava uma ânfora visivelmente cheia, trazendo água para a sua cabana. A mulher tinha uma estranha aparência. Antígono se lembrou por um instante das conversas com Sorion a respeito de ladrões, bruxas, deuses e lendas. Se as bruxas realmente existiam, a mulher que vinha pela trilha se parecia muito com uma. Seus cabelos secos e maltratados repartidos ao meio sem cuidado, se assemelhavam a um tufo de palha, e, aliados ao aspecto de seu rosto, todo enrugado, conferiam-lhe uma desagradável fisionomia. De onde estava, Antígon apurou os ouvidos. Percebia, ao longe, um murmúrio de água corrente. Deveria ser um pequeno riacho ali perto. Provavelmente aquela mulher seria a moradora da cabana e usava o córrego como uma fonte de água. De repente a mulher parou. Observava as marcas dos cascos do cavalo. Um cavalo real, certamente. As marcas são inconfundíveis. Mas apenas um? Pensou ela. Era imprudente arriscar-se sozinho por uma floresta cheia de perigos. Ninguém da corte se aventurava por aquela região a não ser que estivesse perseguindo algum ladrão. E mesmo assim, jamais o faria sozinho por trilhas tão estreitas. Desconfiada, ela caminhou devagar. Antígon observava a cada movimento em silêncio. Imaginou se já teria visto aquela mulher antes, mas não se lembrava. Seu cavalo, imóvel ao comando do dono, também não fazia qualquer ruído. A mulher passou próximo de onde Antígon se escondia, mas não o viu. Passo após passo, ela se afastava dele e se aproximava da casa. Tirou da cintura uma faca. A tensão aumentou. O barulho do riacho parecia ter desaparecido. Mais alguns passos da mulher. O cavalo imóvel. Nenhum suspiro de Antígon. Abaixando-se, a mulher pareceu recolher alguma coisa do chão e então sua expressão se transformou por completo. Antígon! Chamou ela com uma voz arranhada. Antígon olhou para o cavalo como que para verificar se ele não o havia denunciado, fazendo algum movimento. Nada. Antígon! Chamou a mulher ainda mais alto que da primeira vez. Deixando a faca sobre uma mesa e sentando-se ao chão, a mulher disse que não faria qualquer mal a Antígon e que ele poderia sair do lugar onde estivesse escondido. Daquele jeito, desarmada e sentada, a mulher não oferecia qualquer ameaça. Antígon, grande cavaleiro, não tinha razão para duvidar de sua superioridade em um possível confronto com aquela senhora. Mas difícil é ponderar as possíveis chances contra o desconhecido. E a situação era muito incomum. Receoso, ele fez com que seu cavalo fosse primeiro. O animal andou lentamente em direção à cabana e parou a alguns passos da mulher. Ora, se não é o seu cavalo, Antígon, disse ela, acariciando o animal. O bicho bufou. Quer mesmo que eu acredite que seu cavalo veio sozinho até aqui? Apareça, não vou lhe fazer mal. A mulher, então, recolocou sobre a sela do cavalo a medalha que pegara do chão. Foi quando Antígon percebeu como havia sido reconhecido. Era uma medalha que ele ganhara na última competição de cavaleiros, a primeira realizada fora das muralhas para que o povo pudesse assistir e torcer pelos seus favoritos. Era perfeitamente possível aquela mulher conhecê-lo, ainda que, para ele, ela fosse uma completa estranha. Afastando-se do cavalo e entrando na casa, a mulher deu a Antígon a chance de que ele precisava. Temeroso de uma emboscada, aproximou-se da trilha como um felino à espreita de sua presa. Quando percebeu livre o caminho, correu em direção ao cavalo, saltou sobre ele e fugiu a galope. Tão rápido fora o retorno que, em pouco tempo, Antígon estava de volta à estrada do bosque. e no exato ponto onde, ao longe, era possível ver o posto de guardas. Sentindo-se mais seguro, optou por parar um pouco e dar água ao cavalo. Ficou aliviado por estar a salvo. Se algo tivesse acontecido, ele teria que se explicar para os superiores oficiais do exército. E devido à inveja de alguns, era possível que desejasse humilhá-lo, obrigando-o a se explicar também para o conselho, para o grande sacerdote e até mesmo para o próprio rei. Antígono deixou seu cavalo se refrescar com a água que corria na mata. Antes de montá-lo para retornar ao castelo, certificou-se de amarrar muito bem a medalha ao bicho para que não caísse novamente. Foi quando viu, amarrado no cordão da medalha, um bilhete escrito em um pedaço de couro bem fino. Volte, Antígono. É chegada a época. Você precisa tomar o trono do rei. Neste momento, cavaleiros preocupados se aproximaram da entrada do bosque. Da margem do riacho, Antígono percebeu se tratar do grupo que ele costumava liderar. Imediatamente escondeu o bilhete. Senhor Antígono, disse um dos cavaleiros procurando ver melhor entre as folhagens. Sim, estou aqui, Aitila. Aitila era um jovem de 19 anos, porém promissor soldado. Antígono era a sua referência em tudo, especialmente nos assuntos de cavalaria. O rei estava preocupado com o senhor. Há pouco, quando percebeu que o senhor não retornava, reuniu o grupo e ordenou uma busca, disse Aitila, um tanto nervoso, um tanto aliviado. Sorte termos encontrado o senhor, pois já ameaça escurecer e a busca teria que ser interrompida. O senhor esteve no bosque? Imaginando as possíveis consequências de um deslize, Antígono rapidamente respondeu. Não, de certo que não estive. Resolvi parar para dar água ao cavalo. Acabei recostando naquele tronco e adormeci um pouco. Talvez eu estivesse muito cansado. Os homens se entreolharam. Antígono se apressou em continuar. Creio que nem escoltado pelos senhores eu teria coragem de entrar nesses bosques. Dizem que é muito perigoso. Uma tocaia a cada curva. Mas deste riacho não preciso ter medo, preciso? Os cavaleiros riram. Agradeço pelo esforço de todos, completou Antígono. Mas não há com o que se preocupar agora. Estou bem. Foi somente uma distração. Podemos voltar? Sim, senhor, concordou o líder do grupo. Creio não haver necessidade, mas se o senhor quiser que nós o acompanhemos de volta, certamente é sempre um prazer estar entre cavaleiros que são tão leais. Antígono percebera algo estranho quando os cavaleiros se entreolharam. Eles poderiam ter passado por aquele ponto antes. E por isso, preferiu não detalhar por quanto tempo estivera cochilando, como de diferente não seria vindo de Antígono. Então, ele resolveu não detalhar por quanto tempo estivera cochilando. Como aqueles homens eram seus liderados, a invocação indireta à lealdade dos cavaleiros terminou de contornar a situação. Sutil. Como diferente não seria vindo de Antígono. Perto das muralhas, Antígono fez um sinal aos homens e acelerou a marcha, seguindo bem à frente deles. Uma mesma ideia ecoava na mente dos cavaleiros, mas eles nada diziam. Todos sabiam que Antígono jamais teria dormido no bosque. Isso era coisa para poetas e apaixonados, não para Antígono, tão hábil e atento cavaleiro. Inconformado com todo aquele silêncio, Aitila se virou para o líder do grupo de busca, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, teve sua pergunta reprimida. Rapaz, disse o cavaleiro, caso você tenha questionamentos, deve direcioná-los ao seu superior, que é o senhor Antígon. É essa a lealdade que ele espera de todos nós. Se você não se sente à vontade para fazer suas perguntas diretamente a ele, não espere que eu vá ter a resposta. O jovem cavaleiro começou naquele instante a entender que as relações entre os homens transcendiam a verdade e a mentira, pois muito acima destas estavam os interesses e os medos particulares de cada um.